desperdício de medicamento no Brasil chega a R$1 trilhão ao ano. De cada 10 medicamentos, 2 deles vão parar no lixo sem serem usados. Ou seja, a relação do brasileiro com medicamento é algo complicado. E eu converso agora com o mestre em farmácia, coordenador do curso de farmácia do Unicesumar. Eu converso com o professor Sidney Mella Jr. Professor Sidney Mella, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Complicada essa relação do brasileiro com o medicamento, professor?
Com certeza, né, Gilson? A gente esbarra em algumas questões bastante importantes, desde a questão da produção do medicamento, a distribuição, a logística, até em termos de prescrição, que às vezes a gente tem prescrição irracional, e também o uso do medicamento de forma errada, a questão da automedicação. Isso tudo faz com que a gente tenha muito desperdício de medicamento.
E aquela história do medicamento fracionado, o governo tem uma tendência a defender essa possibilidade. Isso pode melhorar um pouco esse desperdício, reduzir um pouco esse desperdício?
Então, a Anvisa, desde 2006, já regulamenta através de uma resolução, a resolução 80 de 2006, o medicamento fracionado, né? Então, o medicamento fracionado seria uma possibilidade da gente reduzir principalmente a automedicação. Com a utilização do medicamento fracionado, a farmácia teria a possibilidade, através da atuação do farmacêutico, né, que seria responsável por isso, de fornecer ao paciente a quantidade exata do medicamento, né? Então, alguns medicamentos há essa possibilidade. Se a gente pensar, então, o medicamento é na forma de comprimido, blister, sachê, flaconete e até mesmo as ampolas, podem ser dados exatamente na quantidade que o paciente precisa tomar. O que acontece? Que hoje, apesar de haver essa resolução, não existem muitos medicamentos disponíveis na farmácia para serem dispensados dessa maneira. Então a gente precisaria o quê? Que a indústria passasse a produzir mais esses medicamentos fracionados. Talvez até não haja interesse, porque quando o médico prescreve 20 comprimidos e a caixa vem com 30 comprimidos, você acaba vendendo a caixa com 30 e esses 10 comprimidos que não são utilizados podem ou ser desperdiçados ou gerar uma automedicação, né? O paciente não toma o medicamento, dá para o vizinho, dá para a família, enfim, isso torna a coisa um pouco mais complicada.
E aí tem a questão também, professor, aproveitando a questão das embalagens. Nós temos um número muito grande de produtos em que a embalagem é a maior parte do volume, né, no caso do medicamento.
Com certeza. Então, para essas formas farmacêuticas que eu citei aqui, haveria a possibilidade, então, de a gente fracionar. O que a gente teria que fazer dentro da resolução da Anvisa para que ocorresse esse fracionamento? A indústria teria que se adaptar colocando em cada uma das unidades de fracionamento, ou seja, ou um comprimido, ou um sachê, ou um flaconete, dados importantes como prazo de validade e o lote do medicamento. Então, quando você pega uma cartela com 30 comprimidos, você tem na cartela o prazo de validade e o lote, mas não tem em todos os comprimidos. Então, essa adaptação teria que ser feita para a indústria para que a gente pudesse, então, melhorar e utilizar esse fracionamento de uma maneira mais ampla.
E o próprio descarte do medicamento vencido tem que ser feito na farmácia?
Como, Gilson?
O próprio descarte do medicamento já vencido tem que ser feito na farmácia quando você vai...
Isso, você pode entregar na farmácia ou nos postos de saúde, nas unidades de saúde, para que o medicamento seja descartado de maneira adequada, né? Isso até gera um custo para a farmácia, né? Porque você tem que fazer a destinação desse produto de maneira adequada.
Aí, no caso, a farmácia é responsável por encaminhar esse produto como? Ela que vai ter que dar um fim para esse medicamento descartado ou o professor ela repassa para a fabricante, para o laboratório?
Não, normalmente o que a gente teria é a farmácia, algumas farmácias já fazem até esse tipo de serviço, né? Para fazer uma destinação, assim como a gente faz destinação de lixo, teria que ser feita assim, uma destinação desse medicamento também. Inclusive, quando vem esse medicamento na própria farmácia, a própria farmácia é responsável por dar essa destinação.
O professor agora falou um pouquinho sobre o medicamento, a relação das pessoas com o medicamento. Muitas pessoas vão no médico, aí o médico acaba não receitando o medicamento para a pessoa, porque considera que um tratamento mais simples, né, uma mudança de comportamento, pode ser muito mais eficiente do que o medicamento prescrito, tem que se comprar numa farmácia. O brasileiro tem essa cultura de gostar de um medicamento, ou seja, o brasileiro gosta de consumir remédio?
Gilson, principalmente quando você vê impostos de saúde, né? A impressão que dá é que se o paciente chega lá e o médico não passa um medicamento para ele, né? A impressão que dá é que o médico não está dando a atenção devida. Então é muito complicado até para os próprios profissionais que às vezes se veem forçados até a passar algum medicamento para que o paciente não reclame, né, e acaba gerando uma conduta aí que não seria adequada. Então a gente tem essa cultura, né, da medicalização, e o paciente quer saber de tomar medicamento. Isso é uma coisa que a gente teria que mudar culturalmente também.
Ou seja, as pessoas têm que ter um pouco mais de responsabilidade com os efeitos. Aquela coisa de ler a bula faz bem, né?
É, pois é. Ler a bula ou até aquele medicamento que fez bem para a própria pessoa, às vezes ele destina para outra que tem um sintoma semelhante, mas a patologia é diferente, né? Isso faz com que a gente tenha até no Brasil... dados do Cinetox, que mexe com intoxicação, né, que trata da intoxicação, o medicamento como o principal fator de intoxicação, com 26,85% dos dados que a gente tem no site aqui de 2010, mas não mudou muito o panorama até hoje, né? Então, o medicamento é o número um em caso de intoxicação. Para você ter uma ideia, os domes sanitários, que são aqueles produtos para limpeza, estão em segundo lugar com 11%, né? E acidentes com escorpião também em torno de 11%. Então, o medicamento acaba sendo o principal fator aí para gerar intoxicação no nosso país.
Ou seja, as pessoas, em vez de ter o medicamento para se curar, elas acabam se prejudicando a própria saúde com isso.
Com certeza. Isso que a gente tem os dados do Cinetox, ainda que provavelmente são bem subnotificados, né? Muitos dos casos que acontecem pela utilização de medicamento podem acabar não aparecendo nas estatísticas. Então, acho que o número seria bem superior a isso ainda.
Isso, se a gente levar em conta também, o acidente com crianças e medicamentos, né, que é uma coisa muito comum.
Principalmente, às vezes, a gente vê alguns medicamentos comprimidos que são parecidos com até doce, com bala, ou até os próprios líquidos que, hoje em dia, as indústrias fazem formas farmacêuticas com muito doce para que facilite até a tomada do medicamento pela criança. Então isso também faz com que a gente tenha uma maior possibilidade, né, de intoxicação.
Uma última pergunta, professor. Quando a gente fala do medicamento no Brasil, nós tivemos aí a questão dos genéricos, a tentativa de reduzir o custo dos medicamentos, e as farmácias, quer não, hoje na nossa região, se proliferam muito. Quer dizer, as farmácias se transformaram num mercado bastante atrativo para as empresas. É preciso que o brasileiro pense mais na prevenção do que literalmente na remediação do seu problema de saúde?
Com certeza, isso é uma tendência até no nosso Sistema Único de Saúde, de a gente adotar práticas de prevenção. Essas práticas de prevenção não necessariamente vão ser práticas onde não se utiliza medicamento. Às vezes a gente previne doenças também com medicamento, né? Então, por exemplo, a gente pode prevenir um infarto do miocárdio se controlar uma pressão, ou as complicações crônicas do diabetes. Mas isso tem que ser muito bem estabelecido através de políticas públicas de saúde que permitam, então, que a gente ou faça prevenção sem a utilização de medicamento ou até mesmo com a utilização de medicamento, né? Então, o que a gente precisa mesmo é políticas públicas que possibilitem, então, uma prevenção de verdade e evitar, principalmente, a automedicação.
Professor Sidney Mello, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá, obrigado, Gilson.
Conversei com o mestre em farmácia, também coordenador do curso de farmácia do SESMAR, professor Sidney Mello. Ele colocou alguns dados interessantes. Ó. Os medicamentos, eles são responsáveis por 26% das intoxicações das pessoas. Em segundo lugar, vem os produtos de limpeza em casa. Quer dizer, as pessoas hoje estão se intoxicando, literalmente estão se envenenando mais com os medicamentos que elas compram para se tratar do que com os produtos de limpeza, que já são produtos químicos nocivos. Então as pessoas têm que administrar melhor os medicamentos e aprender a lidar melhor com o seu tratamento, no caso, quando tem alguma doença.